Bem-vindos ao Fórum O Marqueteiro, uma jornada online repleta de conhecimento e inovação, onde os principais profissionais do marketing e empreendedorismo se unem para explorar novos horizontes. Descubra as estratégias eficientes, métricas poderosas e o impacto da sustentabilidade no cenário de negócios atual. Vamos juntos desbravar novas fronteiras do sucesso. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós estamos desenvolvendo um fórum que é Marketing de Sucesso e Desbravando Novas Fronteiras do Marketing e Empreendedorismo. E esse fórum, especificamente, nós vamos tratar de métricas e análises do marketing. Para tratar desse assunto, nós convidamos duas pessoas incríveis, né? Professores, pesquisadores, estudiosos do marketing e que adoram de falar de métricas. O primeiro convidado nosso é o Edmir Kwasaki, que é doutor e mestre em administração, com linhas de pesquisa em marketing, comércio internacional, cinematográfico, digital, marketing turístico, de hospitalidade e saúde. É consultor-presidente da Academia de Talentos, autor de livros, coordenador do Grupo de Excelência em Relações Internacionais e Comércio Exterior do CRA de São Paulo e coordenador do MBA da Unip, professor também da ESPM. E o nosso outro convidado é o José Chavaglia Neto, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, da Florida Christian University, possui doutorado no ISTTE, que é Instituto Universitário de Lisboa, e pós-doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, além de ter realizado curso de extensão em Inovação e Desenvolvimento de Produtos na Stanford University. José, Edmir, muito obrigado pela presença aqui no nosso primeiro fórum O Marqueteiro. Edmir, para começar o nosso fórum, eu queria perguntar para você e jogar esse tema para que você possa desenvolver, falando um pouco das métricas de marketing e um linguajar que começou a aparecer de um tempo para cá, que é os KPIs. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais KPIs que hoje fazem parte das atividades centrais de marketing e que são importantes para que o profissional fique atento e comece a desenvolver essa atividade, comece a desenvolver essas métricas, porque elas passam a ser fundamentais para o desenvolvimento e para o crescimento dos negócios.
Professor Zenoni, antes de mais nada, tá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de poder estar aqui nesse fórum, né, com o nosso convidado também, né, o José também, né, prazer em conhecê-lo. E com os ouvintes aí também, né, que eu acho que assim, é uma oportunidade de troca, né, que nós temos, né, sobre um assunto tão instigante que é a área de marketing, né, que obra-se há várias décadas, né, e conseguir fazer algumas segmentações, desdobramentos, marketing internacional, cinematográfico, enfim, a gente aplica o marketing com as ferramentas adequadas, né, para cada setor de negócio, tá? Indicadores, né, na minha opinião aqui, são super importantes, são fundamentais, né, para a gestão de um negócio, né, então, que seria talvez um dos pontos positivos, né, que nós temos, né, sobre os indicadores, né, não podemos gerenciar um negócio, tá, sem ter números, referências, né. Por outro lado, eu acredito também que a gente não pode ficar muito à mercê também desses indicadores, né, porque eles representam, de certa maneira, o passado, né. Então, o que foi que nós fizemos, o que foi que nós realizamos? Eu já vi muitos cases na prática, em consultorias, por exemplo, tá? De exemplos, né? De empresas que são ineficientes, né? em alguns casos, né? Tal, mas, por algum motivo, deram certo. E utilizo esses indicadores para dar continuidade, talvez, à sua ineficiência. Tá? Então, indicadores são fundamentais, mas desde que haja que a questão da adaptação, da análise, né, mais apurada, né? Então, nós temos aqui, talvez, as métricas, né, mais conhecidas, E talvez a gente tenha talvez aqui os indicadores também que nem sempre nós conhecemos em virtude até do ambiente virtual, né, do ambiente digital que nós estamos nos deparando, né? Eu vou até citar um caso recente, tá aqui, que é um caso da semana passada, que é o lançamento do filme Barbie, por exemplo, né? Foi um sucesso, né? Todo mundo aí acertou nas previsões, né? Agora, o segundo lugar foi um filme do Christopher Nolan, né? Oppenheimer, né? Que surfou. Olha só que coisa interessante, né? Ninguém tinha previsto isso, né? Que o sucesso de um filme, né? Do gênero, por exemplo, tá? do tipo da Barbie, influenciaria positivamente no filme, né? Do Christopher Nolan. E influenciasse negativamente no filme do Tom Cruise. Né? Então foi uma coisa bem, bem curiosa, bem situacional que ocorreu, né? E isso em virtude de quê? Né? Muito da presença do mundo digital. Né? Então, os indicadores são importantes, né? Desde que devidamente utilizados e não mecanizados. Ok? De certa forma.
Chavaglia, ainda sobre esse tema de KPIs, né? Nós sabemos que hoje o mercado está se direcionando, parece que as empresas hoje estão sendo meio que forçadas a desenvolver as suas atividades no mundo digital. E aí os indicadores, eles se tornam fundamentais para conhecer a jornada do cliente, para conhecer o índice de satisfação, para que no mundo digital possa se desenvolver essa jornada do cliente. É isso, né? Os indicadores são a base para a gente poder criar todas as estratégias dentro do marketing digital.
Zenone, primeiramente eu quero agradecer também, é sempre um prazer estar aqui no Marqueteiro, prazer professor Edmir também, que é uma fera realmente do marketing, e também quero contribuir aí com um pouco de informação, principalmente do que eu tive a chance de pesquisar muito em neuromarketing, né? Tanto aplicado ao mercado tradicional quanto ao digital. Então, posso trazer alguns conhecimentos que a gente conquistou com as pesquisas. Bem, respondendo a tua pergunta, eu adorei o exemplo do professor, né? De mim, fantástico, né? Olha a importância, né? De mapear ali, por exemplo, você pode colocar no seu projeto como quiser lá dentro do portfólio de produtos, que esse produto é o produto Y, Z, não interessa. Mas quando ele foi para o mercado, a gente viu que teve outros fatores, como o filme do Open. Ainda não assisti o filme, mas eu quero assistir, está todo mundo falando, né? Então, olha como ele acabou sendo um bem substituto em relação ao Missão Impossível, bem complementar em relação à Barbie. Isso aí dá um case, dá uma tese de mestrado, né? Sobre o mundo digital, não quero fazer o papel do chato, tá, Zenone? Mas já vou fazer o papel do chato. Os marqueteiros digitais estão cometendo o mesmo erro que a minha espécie, os economistas, mais precisamente os econometristas, cometeram. Lembra daquele comercial que aparecia um cervo e os índios corriam atrás do cervo? O tempo todo, aí aparecia... Nós, economistas, cometemos esse erro com a econometria. A gente sabe muito bem o resultado final, mapeia muito bem, análise estatística poderosíssima, né? Só que a gente não sabe por que acontece. A gente sabe que o avião decola, voa e pousa, mas a gente não sabe como funciona a turbina. Hoje é possível fazer isso. E os campeões do neuromarketing podem ajudar não só... Por exemplo, a gente fez no laboratório que eu trabalhei, né? A gente conseguiu fazer uma previsão de 95% de acerto, de curtida ou não no Facebook na época. Então, hoje a gente consegue, né, fazer isso, se aproximar muito do indicador que na nossa campanha, né, e aí eu não estou especificando o objetivo, mas dentro ali do objetivo da pauta, né, ou da peça publicitária, de alcançar aquele resultado específico. Então, é determinante hoje mapear não só esses indicadores... São os números finais, comprou ou não comprou, olhou ou não olhou, clicou ou não clicou, mas também por que isso acontece. Qual a liberação da substância na hora do consumo, para onde, qual o mapeamento do olhar quando olhou a peça publicitária, o site, né? E por aí vai. E outros indicadores que a gente ainda vai falar aí na frente.
E o que eu tenho percebido é que muitas organizações, elas acabam fatiando, segmentando as atividades de atendimento. E em cada atividade de atendimento, é um indicador diferente. E a preocupação, muitas vezes, é você ter uma visão holística de tudo isso e desenvolver uma ação conjunta, né? Porque essa segmentação do atendimento, e eu acabo lembrando dos tempos modernos de Charles Chaplin, né? E parece que o atendimento está sendo um pouco fatiado nesse sentido. Tem os especialistas para lead, tem os especialistas para engajamento, e cada um tem as suas medidas, os seus KPIs diferentes, e a preocupação é você acabar perdendo essa visão holística, né, Edmir?
Não, com certeza, tá? Mas eu queria aproveitar e pegar o gancho aí do professor aí também, né, que fez os comentários sobre o neuromarketing também, porque me fez lembrar aí, tá, algumas pesquisas que eu acabei fazendo para verificação, análise, né, de comportamento do consumidor, né? Onde a gente tinha que colocar uma câmera no ponto de venda. Existe, no caso aí, tá, vários aparelhos que filmam, né, com autorização, né, por exemplo, das pessoas, né? E a gente tinha que interpretar algumas situações, né, que ocorriam no ponto de venda, por exemplo, até em conjunto com psicólogos e assim por diante, tá? E hoje, uma coisa interessante é que a inteligência artificial ela consegue identificar e mapear esse tipo de coisa, né? E principalmente em grandes quantidades, massa de pessoas, né? Então, isso é uma coisa super, super importante, tá? Quando a gente começa a falar nessa modernidade do marketing, né? Não que o tradicional, tá, não seja tão importante, ele continua sendo, né? Nós somos humanos, né, como profissionais de marketing aqui, tá? Mas a tecnologia, ela vem realmente para ajudar a gente, né? Ela não é a solução, mas é a ferramenta, né, que nós temos adicional, tá? E todo bom profissional de marketing realmente tem que entender, né, como é que funciona. Eu acho que esse mundo ele é muito complexo, né, de certa maneira, tá? E a gente ainda está tateando, aprendendo, né? Eu fiz aí algumas pesquisas, né, e assim, então eu perguntei para os empresários aqui do Brasil, foram 50, né, donos de empresas, né, como é que eles calculavam, por exemplo, o budget, né, o orçamento de marketing, e eles falaram, todo mundo falou que nas mídias tradicionais, nos meios tradicionais, né, e várias métricas, indicadores e assim por diante. Bateu no ambiente virtual, vocês não acreditam aí, tá? Foi tudo achismo. Eu acho que aquilo. Quer dizer, não tem ainda uma historicidade, né, para a gente poder, talvez, né, indicar qual talvez seja o melhor caminho. Porque tal qual, talvez, né, a pessoa que faz análise do neuromarketing, por exemplo, ele entra muito numa questão racional, mas também tem uma questão muito subjetiva, sentimental, emocional nesse processo, tá? E nem sempre, talvez, as pessoas estejam preparadas, né, para fazer essa análise, e talvez nem sempre a inteligência artificial também ela esteja aí, né, como é que eu diria, preparada também para dar as melhores respostas, né, as melhores soluções. Então, achar talvez aqui o meio termo, né, que nós temos para tentar identificar, né, a partir do que a gente entende de métricas, indicadores tradicionais, evoluir, né, talvez para indicadores mais complexos, de acordo com a nossa experiência, a minha experiência, a sua, Zenone, do José, por exemplo, tá? Fazer um time aqui, tá? E tentar achar talvez alguma coisa, uma proposta que o pessoal ainda não tenha visto, né? De certa maneira, né, aqui.
E eu queria voltar só ao tema, né? Depois eu passo pro Chavaglia, até para ver se ele quer complementar essa sua fala, mas eu queria retomar a pergunta que foi feita em relação a essa segmentação das atividades de atendimento e esses indicadores, essas métricas, né, em cada uma das etapas, e o medo, né, de você fatiar tantas essas atividades e perder a visão holística. Eu falo isso porque hoje muitas organizações elas acabam utilizando aquele conceito de receita previsível. E onde a ideia dessa metodologia é justamente você poder fatiar toda a etapa, né, da cadeia de atendimento. Então, eu queria retomar com o Edmir, falar um pouquinho sobre isso.
Eu acho que é o seguinte, eu acho que vai depender muito aí, né, a questão do tipo de empresa, o porte da empresa, né, a situação de certa maneira, né. Agora, a gente que é da área de marketing, a gente entende que segmentação de mercado, né, é sempre uma estratégia bastante importante, aliás, na minha opinião, uma das mais importantes, né, que nós temos, né, de tentar segmentar aí o cliente de diferentes formas. A gente pode, né, segmentar o mercado das formas mais tradicionais, né, de forma econômica, demográfica, geográfica, né, de acordo com nossas possibilidades, alcance dos negócios, né, e tipo de produto que nós estamos vendendo. Às vezes, nós temos produtos que não têm nenhum diferencial competitivo, né? Então, talvez não exista uma necessidade de ter uma segmentação tão eficaz, de certa forma. Agora, para produtos mais complexos, serviços mais complexos, nós temos, de repente, aqui, tá, também comportamentos mais complexos de consumidores. E talvez esses consumidores, eles carecem, talvez, de atendimentos mais diferenciados a partir do seu perfil. Tá? Então, por meio de uma segmentação, né, de uma fragmentação mais específica, talvez a gente consiga manter um relacionamento comercial com aqueles indivíduos que possam trazer para a gente uma melhor contribuição em nível de negócio. São aquelas referências que nós temos, né? Eu ainda fico meio em cima do muro quando vejo algumas empresas, né, que falam que trabalham com marketing segmentado, mas massificam suas estratégias. Eu ainda acho que, embora você consiga fazer uma massificação daquilo que pode ser igual para todo o mercado, existe possibilidade de você poder identificar comportamentos, por exemplo, específicos, né, que podem também servir como ferramentas de vínculos de relacionamentos estratégicos, né? Aqui, tá? Mesmo que seja somente um consumidor, se você conquistou aquele consumidor, né, por meio de uma segmentação diferenciada, eu acho que a empresa já ganhou e muito, né? Então, eu acho que isso se torna um grande desafio, tá, que nós temos lá de marketing, segmentar o mercado, né, de forma mais tradicional, mas achar, talvez, outras formas de segmentação que ainda o mercado ainda não viu, né, de certa maneira. E eu acho que a pandemia foi um verdadeiro laboratório, né, porque são situações que foram ocorrendo, né, e a gente foi identificando grupos e comportamentos diferenciados, né, que, de certa maneira, não foram atendidos por várias empresas por desconhecerem, talvez, essas particularidades de mercado. Então, segmentação, na minha opinião, é um grande desafio que nós temos, e a ideia é cada vez mais achar novas formas de segmentar o mercado.
Chavaglia, você quer comentar um pouco?
Primeiramente, eu concordo com o que o professor Edmir falou em relação aos novos modais de marketing, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer a professora Darcy Basta. Ela escreveu aquele livro da FGV, que tem nos cursos de MBA. Uma vez a gente pegou dividiu um táxi, né, saindo de uma aula de MBA, e ela falou: na época eu estava dando aula de marketing mesmo, hoje eu estou na aula de inovação, né? Também acabo entrando em marketing, mas estou mais na área de inovação. E na época eu era professor de marketing, junto com ela, e ela falou assim: Chavaglia, tu está do neuromarketing, né? Faz as pesquisas e tal. Eu falei: Ela falou assim: olha, é tudo marketing. Então, realmente, essa absorção, né? A inovação chega, mas continua sendo marketing. Quem ganha era do marketing. E realmente, eu concordo plenamente com o professor que me falou. É isso. A evolução chegou, a inovação, tanto a inteligência digital como o neuromarketing, por exemplo, ou outras. Tem gente usando técnica muito avançada de, por exemplo, epigenética, ou seja, o controle através de fungos e o estímulo com luzes específicas. Então, gente estudando o toxoplasma gondii no comportamento do consumidor, tem coisa muito avançada. Então, Realmente, que bom que isso está surgindo, né? Agora, sobre não perder o olhar holístico, né? Mais do que um conhecimento, Zanon, eu posso falar de algumas experiências que eu vi, né? E assim, primeiro, que o marketing, cada vez mais, o profissional de marketing, o diretor de marketing, ele se torna o líder de marketing, né? Vai necessitar, na verdade, de um líder de marketing, mais do que um gerente de marketing, porque ele vai precisar literalmente gerenciar ou liderar essas áreas todas. O do marketing digital, o pessoal do neuromarketing, o pessoal ligado ao desenvolvimento do conceito de marca, etc. E aí eu posso falar de duas coisas que eu vi, né? Primeiro, eu estava fazendo uma palestra lá em Prudente, pela FGV, e eu conheci na época um diretor lá de marketing da Coca-Cola. E ele me falou que eles tinham integrado tudo isso. Então, eles tinham um departamento de marketing estratégico e um departamento de marketing real, que ele chamava, que englobava todos esses estudos modernos tanto de teste AB quanto de neuromarketing, por exemplo. Eles não diferenciavam, eles tinham ferramenta, usavam. Se pudesse, usava teste experimental e pronto. Tira o chapéu do urso, coloca o chapéu do urso. Então, achei fantástico aquilo. E ele contou um pouco na palestra dele sobre isso. Fiquei fascinado, né? Como é que eles conseguem esse movimento estratégico, né? De testes específicos para alimentar o marketing estratégico, que a gente sabe que pode estar dentro de um plano anual, de um plano trimestral, ou até mesmo de um plano de produto, que é o que eu mais participo, né? Então, é muito interessante. E um outro caso, e aí já falando um pouco mais da minha experiência de consultoria, era o seguinte: quando a gente entrava com uma novidade muito grande, ou com um teste muito, muito novo, entre aspas, né? Por exemplo, uma empresa de cosméticos que a gente fez consultoria, a gente testou a reação fisiológica quando o consumidor entrava em contato com o creme. Ou então, quando você espirrava o perfume nessa região, o que acontecia, né? Então, a gente, conversando com a empresa de cosméticos, a gente contratou uma universidade que fez uma auditoria. Então, isso fez com que nosso conteúdo, que era muito rico, fosse colocado no marketing estratégico da empresa como se fosse uma lente de contato. Você vai ali testando, experimenta, pinga umas gotinhas aqui de lubrificante e aí foi acontecendo. Então, vejo muito assim. Uma terceira via, que eu acho que aí é mais uma teoria do que é terceirizar realmente, colocar isso fora da empresa, para não parecer que é um. Então, são formas, né, de não perder essa visão estratégica maior, né, holística, sobre o marketing da empresa.
É, eu queria ouvir o comentário também do Edmir sobre esse assunto e também colocar uma situação, né, que muitas empresas, e a gente está falando de uma maneira geral aqui, porque todos nós somos pesquisadores e estamos em contato com o mercado o tempo todo, e a gente vê, né, o próprio aluno nosso que está lá no mercado, ele é um indicador das coisas que estão acontecendo. E esse mercado, esses alunos, esses contatos que nós temos, comenta muito dessa métrica associada à automatização de marketing e vendas. E pelo que vocês estão colocando, isso é um cuidado muito grande, porque as métricas não estão muito bem definidas, as fontes que alimentam essas métricas também não são tão confiáveis assim, e você automatiza todo um processo de vendas, de marketing, a partir de algo que ainda é complicado, né? O próprio Edmir colocou aí a situação da inteligência artificial, que ainda comete deslizes, não podemos usar ainda com os olhos fechados. É isso, né, Edmir?
Olha, é isso mesmo. O que eu acho assim, né, que é uma coisa super importante, e ainda bem que é desse jeito, né, que o mundo muda, tá, e a gente tem que ir atrás, né, de certa maneira, né. Então, a gente basicamente é o reflexo das mudanças de mercado, né, uma série de coisas aqui, né. Então, eu acho que uma grande dificuldade, tá, ou talvez situacional das empresas em relação à visão holística, é que hoje a gente talvez trabalhe com várias realidades, né? E aí até vou fazer uma brincadeira, né? Porque parece que virou moda no cinema agora, em tudo que é lugar, fala em multiverso, tá? Então a gente vive em vários mundos diferentes, né? Aqui, né? De certa maneira. E talvez algumas empresas, né, ainda não tenham conseguido talvez um equilíbrio, tá? Entre conciliar o que vende e as estratégias de acordo com os diferentes níveis, mundos, né, que nós temos. Por exemplo, tá, para simplificar a história, né, o ambiente físico normal e o ambiente virtual. Então, são questões bem distintas, né, que nós temos aqui, e nem sempre a empresa ela consegue, né, fazer aqui talvez um equilíbrio entre as estratégias, né, mais tradicionais, as mais virtuais, ou até inventar novas, né? De repente, dando preferência, e aqui também não é nenhuma crítica, preferência pessoal do dono da empresa, por vezes, naquele tipo de marketing ou estratégia. Isso faz parte de qualquer jogo, né?
Sim.
Aqui no pedaço. Então, essa visão holística, eu acho que a gente ainda não achou, talvez, aqui um equilíbrio, tá, entre colocar todas as ferramentas digitais, tradicionais, offline e online, numa estratégia só. Tá? Então, sempre tem, talvez, uma predominância, tá, em cima de um ou outro item, né? Aqui. Por outro lado, também tem uma questão de fragmentação de mercado, e aí eu vou dar um exemplo de algumas instituições financeiras. Tá? Não vou citar aqui os nomes, mas bancos, por exemplo. Zenone, experimenta abrir a conta num determinado banco, e lá você vai ser classificado como sendo assim um cliente, vou usar um termo, não sei se ele existe no mercado, mas premium. Tá? Então você vai ter uma série, um pacote de benefícios. Aí você, por algum motivo, vai ter que abrir a conta no mesmo banco, numa outra agência, só que lá você não vai ser premium. Tá? Na verdade, você é o mesmo consumidor, tá? Só que você é classificado de formas diferentes, de acordo com itens, com indicadores, com relacionamentos, tem umas coisas assim meio estranhas, e não é somente um banco que trabalha dessa maneira, são vários que trabalham dessa maneira, então não tem, assim, de repente, uma espécie de um equilíbrio, tá? Aqui está entre a proposta da empresa de ter um sistema mais unificado, mais holístico, tá? Para poder atender o mercado de forma mais relevante. José, deixa eu dar um exemplo complementar ao que eu estava falando aqui sobre a questão do filme Barbie, por exemplo, até do Oppenheimer. Ver como é que funciona aqui a cabeça do mercadólogo aqui, do marqueteiro. Né? O que eu fiz no final de semana? Circulei em 4 ou 5 cinemas no final de semana para ver, para fazer análise de PDV. E é curioso, né, que nenhum dos cinemas que eu visitei, por exemplo, né, tinha PDV da Barbie, mas tinha PDV do Oppenheimer, do Christopher Nolan. É interessante isso, né? Interessante também frisar que a bilheteria da semana passada, por exemplo, deu 69% para a Barbie de mulheres, né, do público que assistiu o filme, e deu 70% de homens para o Oppenheimer. Aqui. Quer dizer, a métrica, se a gente for considerar a questão demográfica, por exemplo, deu certo, porque bateu, né, de gênero, mas não bateu em relação a outras questões aí que talvez sejam mais qualitativas. Né? Então, assim, né, eu acho que é um desafio que nós temos mais uma vez, né, mas eu acho que isso faz parte do negócio, tá? E ter sempre, talvez, esse desejo de ter uma visão mais integrada, né? Holística, como você comentou, de mercado. Né?
Eu vi que você estava concordando em algumas partes ali, Chavaga. Você quer comentar?
Olha, o professor, ele começa a falar, a gente acaba tendo insight, né? E quando a gente enxerga exatamente o que ele está falando do mercado, é muito interessante, é fascinante, né? E a gente acaba navegando aí, o professor Zanoni, em pensamentos internos aqui sobre algumas situações de mercado, né? E aí a gente vendo exatamente isso, pensei até aqui no mercado de açaí, porque já que a gente está falando de produtos, substitutos e complementares, eu gosto muito do exemplo de mercado, professor, que o açaí aqui no Sudeste, em Ribeirão Preto, é concorrente do sorvete, lá no Pará é concorrente do feijão com arroz. Então, muda completamente a análise. E aí uma pergunta que me veio à cabeça, né? Nos Estados Unidos tem muito a moda do Oceano Azul, né? Que acaba sendo um assunto de inovação, mas na tomada de decisão de segmentação ela existe, porque a proposta do Oceano Azul é exatamente não segmentar nada, criar um produto e deixar... É como jogar uma pedra de açúcar e deixar a formiga chegar, né? Queria saber se o professor conhece alguma empresa, né? E aí, pensando em métricas, eu não tenho ideia de como mensurar isso fora do projeto de inovação, pensando em marketing.
É, mas eu acho que é o seguinte, você não tem ideia de como fazer essas métricas, nem eu também, tá? Tenho.
Eu não
Fiz com
tenho.
coisas novas, subjetivas.
Exato, eu não tenho como
Né?
segmentar, e
É.
aí eu não vou saber se é ativação, se é retenção, se é receita, ou seja, nenhum daqueles objetivos que a gente tanto fala em marketing, né? E aí, vou lançar, e aí vai chegar a próxima métrica também. Uma pergunta, acho que eu vou mandar um e-mail pro Kim e para Mal, coordenador Oceano Azul, viu? Mas obrigado, obrigado.
Só para vocês terem uma ideia, você acabou de comentar aí a questão do Oceano Azul, né? Que o Oceano Azul, Oceano Vermelho, etc, etc. Que assim, é uma espécie de uma, não diria uma negação, mas assim, para segmentação de mercado de certa maneira, né? Então, não deixa de ser uma segmentação de você trabalhar no Oceano Azul também, né? É aqui, acho que é uma filosofia de negócios, né, que nós temos, mas indo para um outro lado, que para segmentação mais pura, imagina a teoria da cauda longa, né? Aonde você tem talvez um consumidor, né, de um produto, mas aquele consumidor junto com outros consumidores que também consomem somente um produto vão fazer um volume superior àqueles que consomem muitos produtos. E
Verdade.
de certa maneira. E aí, o que acontece? Eu acho que talvez uma questão super importante é a forma particular como a gente consegue visualizar o mercado. Tá? Então, se a gente talvez ficasse muito olhando somente o mercado de forma mais tradicional, a gente vai sempre repetir as mesmas estratégias, os mesmos produtos e as mesmas soluções, né? Então, como é que a gente pode olhar o mercado de forma disruptiva? E até que ponto a gente pode correr o risco, né, de assumir a possibilidade de ter o sucesso ou fracasso, tá em cima desse ponto todo aqui, tá? Você tem que basear com dados, com números, né? Com certeza, né? Aqui. Mas isso é uma coisa muito que particular, né? Pessoal, vou dar um exemplo muito simples para vocês aqui, né? A gente tem, por exemplo, os aplicativos de mobilidade urbana, que é uma ideia simples, pessoal. É uma ideia simples, que vem a partir de um mercado aí que necessita de praticidade, preço justo, uma série de atributos valorizados por vários consumidores. E como é que ninguém tinha pensado nisso antes? Impressionante, né? Toda essa história aqui, né, que nós temos. Então, essa forma particular, que eu acho que é importante, da gente poder, talvez, nós como professores aqui, tá? Semear junto aos nossos alunos, né? Para achar, talvez, novas propostas, novas soluções, novas formas, talvez, de visualizar o mercado. Para sair do tradicional, tá aí, talvez, para o âmago da persona, né? Aqui, né? Como é que ele pode ser segmentado de uma forma diferente?
É, e um outro desafio, né, que aparece no mercado, na medida que avança essas métricas, essas análises, nós temos, no outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD,
Importantíssimo.
que coloca um pouco de água fria, né, um balde de água fria nessa fúria de capturar dados para transformar em ações organizacionais, né, Chavaria?
É. Olha, assim, teve o. Em 2018, início de 2018, o pessoal teve um evento lá em Orlando, e eu fui um dos palestrantes, mas basicamente era o pessoal da indústria automobilística. E eu, investigando para falar, né, sobre o mercado de automóveis da época, eu descobri que o Google é alguém muito desinteressado, que existe o motorista, né? Isso a gente já sabe, ele viu que a gente leva uma hora em média para ir para o trabalho e mais uma hora para voltar, ou seja, 2 horas se você não está mexendo na internet, para ele é complicado, né? Ou seja, podia ampliar bastante o mercado dele tirando o nosso volante da mão. E na época, eu lembro que estava na moda um termo que era chamado economia hub. Né? Porque hoje a gente vê que esse mundo digital realmente. Ele é poderosíssimo. Descobriram que é o novo petróleo, como dizem, e meio que começou até um processo de desglobalização. A China tendo a própria internet, os Estados Unidos, né, o Ocidente tendo a própria internet, justamente pela briga dos dados. Ou seja, se eu posso coletar dados do mundo inteiro, eu posso vender o que eu quiser, né? E ainda mais hoje com essas empresas, que ela, a métrica delas é inversa, né? Antigamente, eu falo para vocês, laboratório de neuromarketing já era, sabe? Porque tá tudo no celular. Hoje eles conseguem mensurar o nosso gosto musical, o nosso perfil emocional com gosto musical. Vai ter um relógio agora da Amazon, que ele vai poder ali, com uma luz qualquer lá, mapear, hein? Uma série de informações fisiológicas. O do Google vai dar uma picadinha e coletar o teu nível de dopamina no sangue. E vai falar que é para glicose, mas ele vai saber tudo sobre nós, né? Inclusive, se ele consegue te furar, coletar alguma informação, saliva, por exemplo, ele dá para ter teu mapeamento genético e sabe a tua predisposição para um monte de coisa. Então, é assustador, né? É assustador esse mundo novo. E aí, voltando um pouco, professor Zanoni, para complementar lá o que o professor Edmir falou, uma coisa que eu gostei sobre a inteligência artificial é que a gente sai um pouco da análise de mercado, como é a análise política. Na análise política só existe relação direta e inversa, e olhe lá, né? Eu discutindo aqui testando todos esses, né? O do Google, o ChatGPT, etc. Hoje, se você perguntar para ele sobre os tipos de relação que normalmente a gente via como uma reta, ele vai te dar uma relação de consumo. O consumo, por exemplo, ele te dá um formato de gráfico em forma de espiral. Ele te dá outro formato, até fractal, né? Para quem entende aí da matemática aí mais do que eu, ele te dá até formato fractal de consumo, né? Teoria do caos. Ele vai ali, cresce, volta e repete o padrão. Então, mais do que isso, ele vai te dar outras relações entre variáveis que o ser humano não. Os 2% que entendem de matemática aí, eles conseguiam, né? E eu lembro que lá no doutorado que eu fiz de métodos quantitativos, o data mining era a ferramenta mais incrível hoje. Se não tiver acoplado a um sistema de gerencial, né? Já era. E hoje, aprendizagem da máquina. Então, assim, é assustador, né? Esse novo mundo digital não sei se da chamam assim de economia hub, mas que chegou para ficar. São tão poderosos ou mais quanto países. E o consumo, né? E a gente viu no marketing na eleição, a gente viu no marketing de lançamento de filmes, que eu acho impressionante, né? De videogame, que fatura até mais que o cinema hoje. É impressionante, Zenoni. E assustador. Não me pede para fazer previsão em relação a isso, porque não tem nada para te falar, sinceramente. Impressionante.
Edmir, nós estamos chegando ao final do nosso fórum. O tempo passa muito rápido, né? 40 minutos para falar de um assunto tão polêmico, tão atual, com tantos desdobramentos, é um tempo curto. Mas essa é a proposta do fórum e essa é a proposta também da sessão, né? Ao invés de só trazer respostas, o nosso objetivo é estimular que os nossos ouvintes eles possam perceber esses movimentos e sair também nas suas pesquisas, nas suas análises, nas suas reflexões. Então, não só trazer respostas, o fórum tem o objetivo, mas fomentar a pesquisa, o estudo e a reflexão. Nesse final, eu gostaria, Edmir, que você colocasse as suas palavras finais, as suas análises finais sobre o tema, para os nossos ouvintes, e depois eu passo também para o Chavaglia.
Olha, mais uma vez eu tenho somente que agradecer, né, Zanoni, o convite, né, e a oportunidade mais uma vez de estar aí com vocês, com o nosso professor da GV também, o José também, né, para poder aí discutir um assunto tão instigante que eu abracei enquanto aluno, né, da graduação. E aí, imagina que eu comecei essa minha carreira de marketing, né, por causa de um professor do quarto, quinto semestre, tá? Gostei tão da matéria, né, que eu acabei me empolgando. Fui fazer cursos, uma série de coisas, né? Então, eu acho que, né, um dos pontos primordiais é uma coisa chamada curiosidade, né? E você ir atrás, né? Daquilo que é interessante e tentar achar, talvez, né, novas formas, novas soluções, né? Para os problemas que, na verdade, já são bem antigos, né? Mas que se renovam a cada momento, né? É aqui. E marketing para mim, tá, pessoal, é tudo, né? Para mim, marketing é o começo, é o início, o meio e final de todo o processo, né? Seja até, né, um momento quando a gente nasce já chorando, né, já suplicando por carinho aqui, até o horário a gente quando nós estamos indo embora, né? Nós aí detonamos a compaixão, né, de certa maneira, e temos todo um ciclo de vida, né, produtivo. Então, né, que todos os ouvintes aqui, tá, se sintam aqui, no caso, curiosos, de certa maneira, né, em poder ter mais elementos a partir dessas discussões que nós fizemos hoje aqui, tá? Muito obrigado a todos.
Ok, eu que te agradeço, Edmir. E passando para o José Chavaglia, as suas considerações finais aí do nosso primeiro fórum do canal Marqueteiro.
Olha, eu também quero agradecer, né? Muito feliz realmente. E aprendi demais aqui com vocês dois hoje, né? E assim, vou fazer só um resuminho para o pessoal de casa, né? Como a gente falou tanto desse assunto, e se deixar a gente fala aqui 3 horas seguidas, 4. Então, basicamente, gente, é o seguinte: primeira coisa que você tem que saber, onde que vai acontecer isso, né? É no plano anual, é no portfólio de produtos, é para uma campanha específica. Dentro disso, se tem uma coisa principal, se você me perguntasse o que eu tenho que olhar que é mais importante, olha a proposta de valor do projeto, pode ser da empresa toda ou do projetinho ali, e a partir daí você vai saber o que mensurar, porque o que é importante de mensurar, né? Que a métrica é importante? É o que a gente pode dizer se está tendo sucesso, se está tendo retorno. Então você vai ter ali algumas métricas principais, né? Que não tem como fugir, as métricas da contabilidade. E peço o seguinte, né? Que vocês possam ir além de saber se clicou ou não clicou, se comprou ou não comprou. Tente desvendar o real comportamento do consumidor. E aí você tem que estudar um monte de coisa. E aqui, se fosse para falar quem que vai ser o profissional de marketing do futuro, que o futuro já chegou, você vai ter que ser alguém que entende de biologia, não tem como. Você vai ter que entender de computação, não tem como fugir disso também. E vai ter que entender, né? Um pouquinho de estatística, né? Pelo menos a análise básica de poder estimular a inteligência artificial para te dar insight, né? Em cima do que você está fazendo. E também, né? Eu diria, é uma ferramenta que importante. Aprenda pesquisa experimental, porque cada vez mais os testes são mais rápidos. Você vai ter que ficar fazendo teste o tempo todo, né? E era isso. Era essa minha dica para a galera. E muito obrigado, gente aí de casa também. Professor, prazer te conhecer, viu, professor
Prazer
Edmir?
foi tudo meu aí, tá?
Muito obrigado.
Bom, ouvintes do canal Marqueteiro, gostaria de convidá-los também a mandar mensagens, a curtir, a compartilhar esse nosso evento, esse nosso primeiro fórum. Caso vocês queiram informações sobre os nossos convidados, como Edmir, como José Chavaglia, tem aqui um QR Code que vocês podem mandar informações, mandar mensagens, sugestões, críticas são bem-vindas. Eu vou encaminhar com o maior prazer para cada um desses convidados. Tenho certeza que eles vão responder. E é importante assistir também as outras sessões do nosso fórum. Nosso fórum está dividido em 4 sessões. Essa sessão teve como objetivo falar de métricas e análises no marketing. Mas as demais sessões vão abranger mais assuntos relacionados ao marketing de sucesso, né? E de que maneira pode desbravar novas fronteiras do marketing e do empreendedorismo. Então, o conjunto dessas sessões serão importantes para trazer para vocês um entendimento maior de como desenvolver estratégias de sucesso nas organizações, sejam organizações públicas, privadas, do primeiro setor, do segundo, do terceiro, pequenas empresas, médias, grandes organizações. O nosso fórum, ele tenta abranger todo o público que hoje sente a necessidade de utilizar ferramentas de marketing aplicadas aos negócios e transformar esses negócios mais eficientes e mais eficazes, para que possam competir não só no mercado nacional, também no mercado internacional. Então, agradeço muito a presença dos nossos convidados e prezados ouvintes. Até a nossa próxima sessão. Até lá! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!